Imaginemos uma situação extremamente concreta e, infelizmente, muito comum no mercado hoje.
Muito comum mesmo, nossa.
Né? Alguém passa meses, talvez até anos, hesitando. Aí, finalmente, no meio da madrugada, essa pessoa toma a decisão de buscar ajuda. Ela pega o celular no escuro, acha o perfil de um profissional de saúde mental ou de um mentor de carreira. Daí ela respira fundo e envia aquela primeira mensagem pedindo informações. E então o que acontece?
O absoluto silêncio.
Exatamente, o silêncio. As horas passam, a manhã chega e nenhuma resposta. Aquela coragem inicial que custou tanto aparecer simplesmente evapora. E é bem nesse vácuo, sabe? Nesse espaço silencioso entre a mensagem e a primeira sessão, que a confiança se perde.
E junto com a confiança, o dinheiro vai pelo ralo, né?
Com certeza, o dinheiro escapa por quatro vazamentos muito específicos.
É, e o mais grave é que esses vazamentos são totalmente silenciosos. A gente está falando tipo daquela resposta lenta fora do horário, daquela sessão marcada sem confirmação prévia que vira uma falta, ou do paciente que pausa o tratamento e simplesmente some sem nenhum acompanhamento.
E tem a lista de espera também, né?
A lista de espera para uma mentoria cara que esfria completamente antes mesmo de abrir a turma. Tudo isso representa pessoas pedindo ajuda e esbarrando num muro burocrático.
E é justamente para entender como construir pontes no lugar desses muros que a gente vai conduzir a nossa exploração de hoje. Vamos destrinchar isso focando no cenário do guia Automação de Marketing para psicólogos, terapeutas e coaches.
Um material super completo que saiu no portal Lead Lovers 2026.
Isso. A ideia é ver como donos de pequenos negócios de saúde e desenvolvimento pessoal estão usando essa plataforma brasileira para captar e reter contatos. Mas, claro, respeitando regras rígidas de ética. Então, para começar, a gente precisa olhar para o cenário geral. Como é que o cliente de terapia ou de mentoria toma decisão hoje, no ano de 2026?
Olha, o cenário da decisão, ele nunca foi tão competitivo e, ironicamente, tão saturado, sabe? Hoje, o Brasil tem mais de 600 mil psicólogos.
Caramba, 600 mil!
Sim, para ser bem exata, são 600.286 profissionais inscritos no CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. E todo esse grupo gigantesco disputa a mesma atenção. Eles dividem os mesmos feeds de Instagram, as mesmas buscas no Google.
É muita gente, mas a demanda também é alta, né?
Sim, a demanda existe. Quase 40% dos brasileiros, mais precisamente 39,9%, fazem ou já fizeram terapia. Só que tem um abismo enorme entre o interesse e o agendamento real. Muita gente fica pelo caminho.
E o que mais me chama atenção são os motivos dessa desistência. Tipo, uma fatia de 19,7% desiste por questões financeiras.
O que faz sentido se a gente olhar para a disparidade de preços, né?
Total. A tabela da FENAPSE para 2026 sugere um valor médio de R$ 351,76 por sessão. Mas a prática real da clínica privada mostra uma média ali entre R$ 150 e R$ 250.
Só que o dado que realmente assusta não é o financeiro.
Qual é?
Incríveis, 12,9% dos interessados desistem simplesmente por não saberem escolher o profissional.
Nossa, mais de 10% desistem pela dúvida.
Exato. Esse é o ponto central onde a tecnologia muda o jogo. Quem não sabe escolher, está, na verdade, paralisado. Falta clareza. E é aí que a automação salva essas pessoas.
Automação, no caso, sendo aquelas mensagens que saem sozinhas, né?
Isso, mensagens programadas que saem no horário certo, no exato minuto em que a demanda surge. E sem o profissional precisar parar um atendimento para ficar digitando no celular, essa resposta imediata resgata justamente esses 12,9% que precisam de um norte rápido.
Mas, tem uma armadilha enorme aí. Porque pensando com a cabeça do marketing, a vontade é fazer campanha agressiva, dar desconto, pacote. Só que vender terapia não é como vender mentoria, de jeito nenhum.
Ah, as consequências são desastrosas se tentar misturar as duas coisas.
Por causa da regulação do conselho, certo?
Exatamente. A psicologia responde ao CFP e tem regras extremamente restritas. A cartilha do Conselho Regional de Minas Gerais, o CRPMG, que saiu em abril de 2026, deixa isso muito claro.
O que eles proíbem especificamente?
pacote, distribuir cupom, tudo isso é infração ética grave na psicologia. Já o coaching e a mentoria funcionam em outra órbita.
É um mercado trilionário no mundo todo.
Sim, gira uns 213 milhões de dólares só na América Latina. E eles não têm um conselho profissional. Eles respondem direto ao Código de Defesa do Consumidor, o que permite táticas de venda bem mais agressivas.
Mas, independentemente de ser terapia ou mentoria, tem um relógio correndo agora. Aquele marco de 1º de outubro de 2026.
A mudança da Meta, né?
Isso.
A Meta, que é dona do WhatsApp, passa a cobrar pelas respostas dentro daquela janela de 24 horas. Então, o que tudo isso significa? Significa que cada mensagem precisa ser estratégica. Acabou a era de mandar mensagem aleatória, porque até um bom dia vai ter custo. O que obriga todo mundo a sair do amadorismo. Já que toda resposta custa dinheiro e a decisão do cliente depende de velocidade, a gente precisa saber de onde esse pessoal vem. Hoje, 39% das pessoas começam a busca no Google.
Quase 40%.
É, 38% agendam direto pelo link do perfil e 12% já pedem orientação para uma inteligência artificial. E aquele dado da madrugada se confirma, porque 33% dos agendamentos acontecem fora do horário comercial.
Um terço dos agendamentos.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque já que a decisão depende dessas respostas rápidas, por onde a pessoa começa a procurar ajuda?
Pelos funis, né? O funil, que é basicamente o caminho estruturado que o cliente percorre.
E para o psicólogo, a fonte mostra que são 6 etapas inegociáveis. Primeiro contato, valor. Primeira sessão, confirmação ou falta, continuidade e, por fim, pausa e retorno. A automação pega a parte operacional e devolve o lado clínico para o humano.
E para o mentor, o funil tem outra cara. Tem a lista de espera, o aquecimento, a aula aberta, a abertura da turma, os encontros, o pós-turma e a indicação.
Sabe, eu adoro a analogia que fazem sobre o funil. Ele é como uma triagem médica de luxo. A tecnologia fica segurando a prancheta invisível lá na frente, cuidando da burocracia, para o profissional cuidar da pessoa. E a matemática disso é genial. Imagina 40 contatos no mês. Sem automação, a conversão fica ali nos 20%.
O que dá 8 primeiras sessões, dependendo puramente do braço do profissional para responder.
Exato. Mas se subir essa conversão, a pessoa realmente fazer o agendamento de 20% para 30% nesses mesmos 40 contatos, o negócio ganha 4 sessões a mais, sem gastar um centavo a mais com anúncio.
Isso é incrível. Mas para o funil funcionar e a automação rodar, o contato precisa entrar na base. E aí entramos num campo minado, que é o que pedir no cadastro.
Eu ia te perguntar isso, porque pela lógica de marketing a gente quer qualificar a pessoa, né? Perguntar qual é o problema, o que ela está sentindo, para preparar a sessão. Mas isso não pode. O que dá para perguntar no cadastro sem violar a lei?
O cadastro mínimo precisa ter só 4 campos. Nome, o canal preferido de comunicação, o formato, se é online ou presencial, e a faixa de horário. Só isso.
Nossa, tão pouco. Por que não pedir o motivo da busca logo?
O fascinante aqui é entender a gravidade da LGPD, a Lei Brasileira de Proteção de Dados. Saúde mental não é dado comum, é dado sensível.
Ah, tem uma classificação diferente?
Totalmente. Pedir diagnóstico, sintoma ou motivo antes de existir um contrato pode gerar uma multa gigantesca. A gente está falando de 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões de reais.
É um risco financeiro brutal.
E por isso, a regra de ouro é separar tudo. A base de marketing fica de um lado, a base clínica do outro. E o sistema precisa guardar prova de que a pessoa consentiu em dar os dados registrando o IP, a data e a hora.
Bom, com esses dados coletados em segurança, qual é a primeira engrenagem que o profissional tem que ligar lá na Lead Lovers?
Sem dúvida nenhuma, confirmação de sessão. Porque ela simplesmente paga o resto do sistema. Ela aumenta o comparecimento em 11%.
Diminuir falta é lucro direto no caixa.
Exato. E tem a questão dos custos da meta. Uma mensagem de utilidade, que é um lembrete puro, custa R$0,0350. Agora, uma mensagem de marketing custa 0,3217.
Quase 10 vezes mais.
Sim. E se o lembrete tiver um cupom ou oferta, a meta classifica como marketing e cobra mais caro. Tem que ser cirúrgico.
Tem até um modelo exato que a fonte traz para a véspera de sessão no WhatsApp. Ele é assim, olha. Olá, nome. Lembrete da sua sessão amanhã às. Horário. endereço ou link de acesso. Se precisar remarcar, responda remarcar e eu envio os horários livres. Nome do profissional, CRP, número. É super direto.
É puramente operacional. Agora, para a mentoria, o tom muda. A sequência foca em lista de espera, depois 3 semanas mandando conteúdo por e-mail e aí um aviso forte de abertura pelo WhatsApp.
E tem aquele e-mail de pausa que eu achei genial. Depois de 30 dias sem sessão, o profissional manda algo assim. Olá, nome. Passando para dizer que a agenda continua aberta para você. Se quiser retomar, este é o link. É uma delicadeza que mantém o vínculo, sabe?
Com certeza. Mas as sequências cobrem o que o profissional envia de forma proativa.
Certo. E quando o inverso acontece? E quando a pessoa manda mensagem às 2 da manhã chorando ou só pedindo o preço desesperada?
Aí entra o agente de IA, a inteligência artificial, só que com limites claros. O agente resolve sozinho coisas administrativas, horário, formato, valor e envio de documentos. E ele faz isso em menos de 5 minutos.
Mas e se for uma crise? Se a pessoa relatar um sintoma agudo de madrugada?
Isso levanta uma questão importante porque tem as regras do CFP de julho de 2025.
O que eles decidiram sobre IA?
Que IA não substitui juízo ético humano, ponto final. Chatbots terapêuticos comprometem o vínculo e são proibidos. O robô deve acolher com uma única frase, entregar os números de emergência, que são o CVV 188 e o SAMU 192, e acionar o humano na mesma hora.
É uma contenção de danos, né? Não é atendimento. E para mentores?
O mentor não lida com saúde, mas lida com o Código de Defesa do Consumidor. A IA não pode, de forma alguma, prometer resultados financeiros irreais, porque o CDC obriga o mentor a cumprir qualquer promessa feita na venda.
Se o robô prometer que a pessoa vai ficar milionária, o mentor vai ter problema.
Exato. O risco legal é alto.
Bom, com tudo isso rodando, os lembretes, a IA de madrugada, como é que o dono do negócio mede se está dando resultado? Porque a gente sabe que não tem benchmarks públicos no Brasil. A Zenclube, a Vitude, são caixas pretas, não abrem os dados deles.
O segredo é criar o próprio painel de controle. A fonte sugere acompanhar apenas 3 números toda semana.
Quais são?
O primeiro é lead para a primeira sessão. Ou seja, quantas daquelas pessoas que deixaram o contato realmente viraram pacientes?
A taxa de conversão real.
Isso. O segundo é a taxa de faltas por canal. Porque 34% das clínicas operam com faltas acima de 11%, o que é um absurdo. E o terceiro número é o retorno em 60 dias de quem pausou o tratamento.
Sabe, se o número de faltas subir do nada numa semana, quase sempre é porque o lembrete automático parou de sair. É o melhor termômetro.
E para a mentoria, o número de ouro é diferente. É a matrícula por pessoa na lista de espera. Mostra se o aquecimento funcionou.
Perfeito. Para a gente amarrar toda essa estratégia, o guia passa por 7 cenários práticos de uso, os use cases. E eles se adaptam a cada perfil.
Tem o consultório físico tradicional, tem o online, a psicanálise, o coaching individual, a mentoria gravada, a comunidade paga e a clínica multiespecialidades.
E no online, por exemplo, o segredo é o webhook, que é basicamente uma integração invisível que manda o link da videochamada automaticamente assim que a pessoa paga.
Tudo sem depender do profissional ficar mandando o link um por um.
Então a gente fecha aquele ciclo do começo. Aquele silêncio que destruía a confiança e causava os vazamentos, agora está preenchido.
Com ética e velocidade.
A decisão prática que fica é: qual o vazamento que mais dói no caixa hoje? O ideal é escolher um, montar sequência para ele e acompanhar aqueles 3 números antes de ligar qualquer anúncio. Organizar a casa primeiro.
E isso deixa um pensamento bem provocativo para o mercado. Se a tecnologia vai cuidar tão perfeitamente de lembrar, de organizar, de mandar link, de cobrar, qual será o novo diferencial do cuidado puramente humano nos próximos anos? Porque o operacional vai ser das máquinas.
Fica aí uma bela reflexão para quem está construindo o futuro desse mercado.